Olá, pessoal. Vê aí quem tá. Esperar vocês chegarem para a gente começar nosso chat de hoje. Deixem um retorno aí, pessoal, aqui no chat da Basta, para a gente eu ver que vocês estão aqui, para a gente começar. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto interessante, que é uma ferramenta que a gente tem para análise aqui de fundos imobiliários. A gente vai usar ela, vai olhar alguns fundos, ver como funciona. Vai ser bem interessante ter isso salvo aqui também para o pessoal que for utilizar essa ferramenta no futuro. Dê um retorno aí. Para quem não sabe, pessoal, agora eu e o Thiago vamos dividir o horário de chat. Então, o meu chat vai ser quinzenal dele também. Então, essa semana sou eu, semana que vem é ele, na outra semana sou eu novamente. Então, a gente vai sempre ter essa alternância entre um e outro aqui na Baster.com. Não vai estar no canal principal da Baster, o chat, não vai ter lá. Então, para vocês assistirem, vai ter que ser aqui pelo site mesmo, então fiquem bastante atentos aí para não perderem os chats nos horários. Quem tem interesse, não tá tendo mais a notificação no celular, então tá um pouco mais complicado. Vocês vão ter que acompanhar o horário e lembrar de vir para poder assistir, ou então não vai ter negócio. Vamos ver aí. O chat da Basta está dando indisponível, David. Deixa eu ver por quê. Obrigado por avisar. Não era para dar indisponível. Permitir incorporação. Cadê a permitir? Engraçado, eu tinha alterado, mas ele não alterou. Obrigado por avisar. Vamos tentar de novo. Esse mudou o sistema todo aqui. A gente fica às vezes meio confuso. E agora, tá dando certo? Acho que agora tá, hein? Estão ouvindo, pessoal? Boa noite. Muito obrigado, David. Tava com um probleminha lá. Agora acho que tá ok. Deixa um feedback aí, pessoal, para a gente começar o nosso assunto de hoje. É um assunto interessante, é uma coisa interessante, porque é uma ferramenta legal para vocês estudarem os fundos. A gente vai falar de todas aqui, a gente vai passar pelo que tem de maneira geral aqui, o que usar, o que não usar. Quero ver se eu ensino vocês a usar tudo que tem no site aqui da área de fundos de investimento imobiliário. A gente está sempre tentando trazer ideias de coisas para implementar, para melhorar, para que fique melhor para vocês usarem aí. Deixa eu abrir aqui um pouquinho minha janela, porque estava chovendo, fechei e está quente aqui. Vamos ver. Boa noite, mestre ancião, como vai? Boa noite, Noendo. Agora deu certo, né? Ah, que bom, pessoal, fico satisfeito. Vamos esperar aqueles primeiros minutos, né? Porque está marcado para 7h30 e como agora não notifica, aí por isso, esse foi um dos motivos que eu decidi entrar um pouco antes, porque 7h30 o pessoal já vai ter visto e vai poder participar aqui. Nesse meio tempo, se vocês tiverem dúvidas, se tiver alguma coisa que vocês não estão entendendo, por favor, deixem aqui a dúvida, deixem a pergunta que a gente vai discutindo para depois a gente entrar nessa área de FIIs da Basta.com, nas formas de utilizar, nos detalhes, no que pode ser feito aí para estudar, enfim, no que pode ser utilizado aí para estudar isso daí. Vai ser bem interessante. Agora, para quem não viu antes, né, porque não estava funcionando direito, não tinha incorporado o vídeo aqui na Baster, explicando para vocês, meus chats agora vão ser semana sim, semana não, às terças-feiras, nesse horário, em torno de 7h30. Então, uma semana serei eu, uma semana será o Thiago DV, que vai falar de programação e desses assuntos. Para quem perder, vai ficar salvo aqui na Basta, como sempre. Então, se você não viu ao vivo algum chat, todos os meus chats ficam aqui gravados, assim como os chats dos demais moderadores. Ok? Mas agora nós vamos ter essa frequência quinzenal e de segunda-feira nós passamos para terça-feira, às 7h30 da noite. E hoje a gente vai falar sobre as ferramentas da Basta.com ligadas a fundos imobiliários, para vocês aprenderem a usar, verem tudo que tem lá. Vou mostrar para vocês o que que eu uso mais, como usar, né? O que que eu vejo que eu não uso, ou que eu acho que deveria ter, que os investidores deveriam ter um pouco mais de cuidado ao usar. Boa noite, Senna, né? Usando aí o avatar do nosso ídolo aí, o grande Ayrton Senna. Fernando, qual é a sua visão sobre a questão de diversificação de gestoras e administradoras? Você vê a diversificação em uma mais importante que a outra nesse quesito? Olha aí, Nuendo, o mais é importante ter essa diversificação, ponto, né? Isso aí é uma diversificação importante. Você ter mais de uma gestora, mais de uma administradora. Eu vejo como mais importante a diversificação da gestora, porque normalmente é quem opina mais, entendeu? Mas muitas gestoras são administradoras, então ao você diversificar em um, diversifica em outro. O BTG, por exemplo, é um administrador que tem várias gestoras. Tá? Algumas eu gosto, outras não. Aí você vai ter que fazer esses filtros, essas análises de qual gestora você acha interessante. E qual administrador? Eu vejo o gestor como mais importante porque ele é responsável pela estratégia de alocação de ativos, pela estratégia de investimento do fundo, pela estratégia imobiliária. Então, é ele quem escolhe os imóveis, é ele quem escolhe os CRIs, é ele que escolhe o momento de fazer uma venda estratégica, principalmente no caso da gestão ativa. Já o administrador é mais responsável pela parte burocrática do fundo, questões junto à CVM, questões documentais. Enfim, por isso eu dou mais atenção à gestora do que à administradora. Mas sim, eu acho importante você ter uma diversificação para caso aconteça algum rolo sério envolvendo alguma gestora, não tenha um problema envolvendo toda a sua carteira. Lembrando que o gestor do fundo imobiliário pode ser trocado, pode ser chamado uma assembleia por algum cotista com mais de 5% do fundo, falando: olha, esse gestor aqui não está fazendo um trabalho legal. Isso já aconteceu mais de uma vez. Ele não está conseguindo extrair o melhor retorno desses ativos, ou ele está fazendo uma gestão temerária, uma gestão inadequada, e eu quero trocar, eu quero propor a troca do gestor. E aí vai ter lá aqueles gestores que querem gerir aquele fundo, e você, enquanto cotista, vai lá e vai votar e vai falar: olha, eu quero realmente trocar, quero que vire tal, ou não, eu não quero trocar, eu quero que mantenha a gestora atual. Então, você vai ter que fazer essa escolha muitas vezes aí, se o gestor não estiver atendendo. Mas eu vejo sim como importante a diversificação da gestora, ok? Tem algumas, todas as gestoras elas tentam ter uma prateleira de fundos com um fundo de cada segmento, né? Eu tenho meu fundo de shopping, meu fundo de lajes, meu fundo de logística e meu fundo de imóveis urbanos, né? De imóveis de varejo, meu fundo de coisas assim. Eu preferia que fosse uma coisa mais especializada e fundos maiores. Eu acho que esse é o caminho futuro, né? Vamos permanecer alguns, sei lá, quatro, cinco fundos de logística, cinco, seis fundos de lajes, 8, 10 fundos de papel e esses fundos vão crescer. Eu acho que é mais interessante. Um dado interessante que talvez vocês não saibam é que hoje o mercado de fundos imobiliários tem mais FIIs do que o mercado de REITs tem em número de REITs lá nos Estados Unidos. Mas se somar todos os FIIs, não dá o maior REIT. Então a gente tem muito, é muito pulverizado um monte de fundo imobiliário. Eu acho que chegou a hora do mercado parar de crescer dessa forma, com novos produtos, e passar a aumentar o tamanho dos produtos que a gente tem aí. Na medida em, claro, que a economia voltar, que as taxas de juros caírem, enfim, que forem possíveis novas emissões. Eu espero que cresçam os fundos atuais. Fui além, né, da pergunta. Mas é isso. Bom, Inuendo, espero ter ajudado. Se tiver mais dúvidas, deixa aí com a gente. Bom, pessoal, vou mostrar aqui as áreas da Baster.com e ir respondendo perguntas de vocês. Se vocês tiverem dúvidas de maneira geral, podem ir colocando aqui, tá bem? Não tem nenhum problema. Vou compartilhar a tela, porque é que vocês entendam aí o que eu estou falando, né? Ficar só falando sem exibir é difícil. Para quem não conhece, essa é a Baster.com. Você entra nela, clica aqui no botãozinho FIIs e imóveis e você vai entrar na área de fundos imobiliários do site. Tá? Você desce aqui. Aqui você vai ter um mural de discussão, olha. Remuneração dos gestores, tal. O cara perguntando aqui, uma coisa que é até prevista na legislação, enfim. Nas recomendações, últimos comentados, detalhes sobre XP Malls, tem vídeos aqui. Poderia ter colocado aqui também a entrevista com o gestor, foi bem legal. Tem uma rapidinha aqui, um comentário geral do fundo. Vender um apartamento mais velho, enfim, toda uma série de discussões sobre fundos imobiliários e imóveis. Bom, você chegou aqui, você quer saber mais sobre FIIs imóveis. Então, o primeiro ponto que você vai ver aqui é no FAQ, aqui em cima. Eu vou até sugerir que o FAQ seja colocado em outro lugar. O FAQ não é em cima, o FAQ é embaixo. Aqui no mural de discussão tem o FAQ. Aqui é muito importante, tá? Esse FAQ tem a parte de imóveis e a parte de FIIs. Você que vai começar a investir em fundos imobiliários, leia aqui todo o FAQ. Aluguel de FII, fazer ou não, diversificação em FIIs, acho que esse é um dos mais importantes, né? Esse é um dos FAQs mais interessantes. Esse sobre diversificação. Aba portfólio desatualizada, não. Diferença entre FIIs e outros fundos. Por que o DY não tem utilidade, né? Por que que é uma análise prejudicial analisar fundo pelo DY? FOF, gestão ativa versus gestão passiva. Gestor versus administrador, inadimplência bruta versus líquida, integralização compulsória de cotas, né, chamada de capital, investidor qualificado, liquidação de um FII, montei uma carteira, como peço comentário do gestor, dos moderadores, que é takeover, por que enviam cartas, preço de emissão, proventos descontados, qual a diferença da vacância, rendimentos são descontados, rendimentos tributados no extrato. E por aí vai. Ok? Tudo está aqui. Então vocês podem pegar e ler aqui esses conteúdos todos aqui sobre fundos de investimento imobiliário. Logo aqui em cima, voltando aqui para os fundos, você vai ter aqui o Baster Rating. O que é o Baster Rating? logo aqui em cima. Você vem aqui, FIIs Imóveis, tem mural, moderadores, rede dos gestores, Baster Rede. Vamos antes dos moderadores, né? Que vem antes, eu falei do mural. Quando você vem nos moderadores aqui, você tem a possibilidade de fazer perguntas diretamente para mim ou para o Giovanni. Então, você quer fazer uma pergunta para mim, mas o meu chat é quinzenal, você não quer esperar, é uma pergunta, uma dúvida importante sua, você pode vir aqui em perguntas e fazer a pergunta para mim ou para o Giovanni. Você pode também contratar aulas particulares comigo, com o Giovanni ou com outro gestor. Você tem essa possibilidade de fazer essa contratação de aula particular. Ok? Então você pode vir aqui e fazer esse uso dessa ferramenta de contato direto com os moderadores, pedir análise da sua carteira e por aí vai. De maneira geral, a carteira de fundo imobiliário quem analisa é o Giovanni, as carteiras de renda fixa eu é quem faço a análise. Baster Rating é o próximo ponto aqui. Aqui você consegue ver o rating dos fundos pela avaliação dos usuários. Veja bem, não é avaliação minha, não é avaliação do Baster, do Giovanni, é uma avaliação dos usuários da Baster.com. Então, aqui no Baster Rating você consegue ver essa classificação, que hoje em primeiro nós temos o HGLG, depois a gente tem o KNRI. Deixa eu só fechar a janela, pessoal, começou a chover. Voltou a chover hoje, está chovendo e parando, internet aqui às vezes está caindo também. Então tem aqui, essa é a avaliação atual, o rating dos fundos imobiliários montados pela Baster.com, pelos usuários da Baster.com, vocês, né? Sendo mais direto. Tem aqui HGLG, KNRI, HGRL, VETA, HGLU, VISC, RCRB, FIIB, HGPO, XPLG, aqui o top 10, né? Aí vem aqui Becri, Vilg, Iridium, MXRF, GGRC, JSRL, VBI, Alzirão, XPIN, enfim, tem aqui o rating. Para que serve esse rating e como vocês podem usá-lo se decidirem usar lá? Ah, Fernando, isso é uma carteira recomendada? Óbvio que não. Até mesmo porque é feito pelos usuários. Carteira recomendada é uma coisa muito específica e que o site não tem. Aqui a gente não faz recomendação, a gente busca ensinar vocês a escolherem esses ativos. Isso daqui é um rating montado pelos usuários. Ele pode ser utilizado como uma ordem de estudo, ok? Ele pode ser utilizado como uma ordem de estudo de fundos imobiliários, tá? Você pode pegar e falar, olha, primeiro eu vou estudar o HGLG, que é o que está em primeiro aqui. Depois eu vou estudar o KNRI, depois eu vou estudar o HGRE, depois eu vou estudar o VRTA, depois eu vou estudar o HGRU. É uma possibilidade que vocês podem utilizar. Assim como vocês podem utilizar para estudo o cachorrinho Paz. O cachorrinho Super Paz eu não gosto de usar para nada. Eu achei que os critérios não achei muito interessantes. Então, cachorrinho azul eu simplesmente ignoro. Ignoraria. No caso, as minhas análises são. Eu tenho que olhar tudo, né? Porque eu estou aqui no site. Mas, enfim. No lugar de vocês, eu utilizaria ou o rating ou o cachorrinho verde para uma ordem de estudo. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Então, você quer começar a montar sua carteira, quer escolher alguma coisa para estudar, você vai por esse rating ou pelos cachorrinhos verdes. Da mesma forma, a gente tem o rating dos gestores, tá? Aqui tem a Credit Suisse, já está há muito tempo em primeira aqui na Baster.com. Significa que é a melhor gestora? Não significa que é a melhor gestora, mas é a mais bem avaliada pelos usuários aqui da Baster.com. Por sinal, eles nunca topam vir aqui dar entrevista para a gente até hoje, mesmo ganhando aqui a classificação de primeiro. Quinéia está aqui em segundo, Aliança em terceiro. Fazia tempo que eu não olhava aqui, interessante. Aliança está em terceiro. Iridium em quarto, Iridium já deu entrevista para a gente. Fator em quinto. Banestes em sexto. Meio surpreendente. Banco Safra também já fez call, mas não falou que não poderia fazer o chat ao vivo. Mas também trouxeram informações legais e eu trouxe na minha análise do JSRE as informações deles. foi muito interessante, agregou para vocês, foi em valores. Então tá aqui essa ordem aqui, Devante, Vinci e outros gestores aqui, conforme a avaliação. Isso aqui pode servir também como uma ordem de estudo, mas de modo algum é uma indicação de que o gestor que está em primeiro é melhor do que o gestor que está em segundo ou em décimo. Provavelmente, se eu fosse fazer o meu rating, seria diferente. Tem um rating de imóveis aqui, que ele é mais. Tem muito poucos votos e não é um. Não acho que é um rating que vai agregar muito, né? Começou a fazer, mas não usem isso daqui. Eu estou sendo bem franco com vocês e mostrando todas as ferramentas para dizer: olha, isso você pode usar assim, se você usar assado, isso você não use. Isso aqui você não use. Tanto que só votaram quatro imóveis aqui. É a avaliação do Corporate Macaé. Tá aqui com apenas um cachorrinho. Mas não use. E fixe, composição de fixe. Isso aqui é um outro caminho para vocês escolherem a ordem de estudo, né? Para vocês pegarem aqui os fundos para estudar. O KNRI é o maior participação de fixe. KNRC, Canip, BBPO. Vocês podem utilizar isso daqui também como critério de estudo e estudando pelo tamanho, pelo quanto representa no IFIX. É uma possibilidade que faz sentido, tá? Temos esse super mapa, né? Você pode pegar aqui as localizações dos fundos. Olha, é até interessante de olhar nesse super mapa. Você vê que os imóveis dos fundos estão mais localizados no Sudeste, né? Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, com alguma coisa aqui também em Belo Horizonte, alguma coisa lá no Sul, mas mais São Paulo e Rio. Então, isso aqui serve para você ter uma ideia de onde estão os imóveis. É uma ferramenta interessante, não serve para você escolher fundos imobiliários para investimento, mas é interessante. E tem essa ferramenta Timeline aqui, que serve para você ver: nossa, Fernanda, eu quero investir. Essa é uma ferramenta legal. Quero investir, mas eu quero investir só em fundos mais antigos. Tá? Eu não quero investir em fundos que tem um ano, dois, três. Eu quero ir para aqueles fundos que tem mais histórico. Beleza, você vem nessa ferramenta Timeline. Você vai ver aqui, né? Ó, esses fundos são de 2021, esses outros são de 2020, 2019, 2018, tem muito, 2017, 16, 15, 14, 13, que já começa a ser os fundos um pouco mais velhos. 2012, tem bastante coisa. Aqui, ó, tem alguns com cachorrinho verde. 2011, tem coisas também de cachorrinho verde. 2010, 2011 já são fundos com mais de 10 anos de estrada, olha só. A gente tem aqui com cachorrinho verde o RBED, né, que antes tinha outro nome, o BBRC, o HGLG, o VRTA, o JSRE. São fundos que já fizeram 10 anos de estrada. Com 11 anos, aí a gente tem KNRI, o HGCR, MAXR, BTLG. 12 anos a gente tem o HGPO. Está com o cachorrinho verde. 14 anos aí o FIIP, HTMX. Vocês podem ver até que são fundos diferentes. 15 anos o HGBS. Fundos bem mais antigos, né? Lá, RCRB, 18 anos, praticamente um dos mais antigos. E aí vai até a gente chegar aí no nos mais antigos aí. Então vocês têm aqui a possibilidade de utilizar essa ferramenta também, que é uma ferramenta bem interessante, essa ferramenta Timeline. Para você que quer criar um CRI, ah, eu só quero estudar fundos com mais de 5 anos, você vem aqui na Timeline e começa a verificar. Às vezes você não quer olhar da data do IPO, você quer olhar de constituição. Lembrando que muitos fundos são criados e tempos depois ocorre o IPO do fundo. Aí você põe aqui constituição, você vai ver que tem alguns fundos que já são mais antigos, mas demoraram, né, para ter abertura de capital. Então você vai ter fundos aí como o RCRB. Que já tem 21 anos, 22 anos, enfim. Então, dá para vocês pegarem aqui e utilizarem essa ferramenta, ok? Vamos dar sequência numa outra ferramenta aqui que tem muito interessante. Deixa eu achar aqui. Ferramenta moderadores, Baster Rating, Rating dos gestores, Rating dos imóveis. Ferramenta pesquisar aqui, ó. Filtrar. Você vem aqui em pesquisar e filtrar fundos imobiliários. Ah, Fernando, eu quero olhar somente fundos de renda. Não quero fundo que mexa com desenvolvimento, nem com títulos e valores imobiliários. Eu quero fundo com mandato renda. Você vem aqui em mandato renda. E aí você fala, olha, eu não gosto de fundo educacional, gosto de fundo híbrido, porque é bem diversificado, gosto de fundo de lajes, gosto de logística e gosto de shopping. Você vai e coloca aqui. Gestão, eu só gosto de gestão ativa, não quero gestão passiva na minha pesquisa. Quero fundos que tenham mais imóveis, mais de 5 imóveis. E fundos com patrimônio de mais de 1 bilhão de reais. Tá? Quero fundo que tenha. Vamos lá, vamos ver que outro critério. Vamos deixar só esses mesmo, já tem bastante critério aqui. E aí você põe aqui, você achou 13 fundos imobiliários de mais de 1 bilhão de reais, mais de 5 imóveis, gestão ativa, mandato renda. Olha lá, HGRU, LVBI. Tem 9 imóveis, a HGRU tem 81 imóveis. E vários outros aqui para você fazer uma análise. HGRE, KNRI, VISC. Tá difícil de colocar aqui. Aqui tá muitos itens, né? Você vai vendo aqui, cara. No HSML, HGBS, HGLG, XP Mols. Basicamente, esses aqui são os maiores e mais diversificados fundos da Bolsa. Você fez um filtro aqui e pegou os maiores e mais diversificados. Não estou fazendo indicação de nada, mas você deveria começar a montar sua carteira por um desses 13 fundos imobiliários. Na verdade, por dois ou três desses 13 aqui, que são os maiores e mais diversificados fundos. Então, você deveria começar a estudar por esses fundos aqui. Ok? E aí, você pode até incluir aqui outros segmentos. Ah, eu quero incluir o segmento de hotel, de agências. Você vai incluindo aqui hotel, hospital, agências, vai aumentando o leque de fundos para você estudar. Olha lá. Seguiu aí com mais de 1 bilhão, continua sendo esse. Enfim. Você consegue ver os fundos mais seguidos pela comunidade. Tem aqui, começa pelo HGLG, KNRI, HGRE, VISC, GGRC, VRTA, RBRC, HGBS, XPMOS, tudo mais. Esses são os mais seguidos, vocês conseguem encontrar aqui. Últimas coisas postadas de cada fundo. Emissões, que fundo que está em emissão agora? Olha lá, tem a emissão aqui do Iridium, emissão do VRTA, emissão da RBVA, tá tudo aqui direitinho. Vocês conseguem ver as emissões atuais, comunicados, e aqui no comunicados vem o ponto onde a gente vai comentados aqui, não, peraí. Vamos lá. No comunicados aqui é onde tem a ferramenta mais interessante de todas. Vamos supor que eu peguei, olhei tudo isso daí, filtrei, olhei o rating, e resolvi que eu vou estudar o fundo HGLG11. Tá? Como é que eu vou fazer para estudar esse fundo? Bom, pesquisei aqui o fundo HGLG. É um ponto inicial é abrir o mural do fundo aqui. Você vai abrir o mural do fundo. Aí você vai ver que tá aqui o mural do fundo. Você vai ver aqui que ele é PAS. E aí no, na abinha PAS você vai ter aqui, ele tem mais de 5 imóveis. Tem a IPO há 10 anos. Tem uma vacância um pouco maior. Mas o gestor tem uma boa nota, está em primeiro aqui na nossa reputação. Está bem interessante aqui. Tem os dados do fundo aqui, você vai ver aqui como é que ele é, renda, logística, como que funciona ele aqui. Histórico de cotistas, foi só aumentando, é um fundo que tem muitos cotistas, um dos que tem mais cotistas. Os eventos aqui de emissões que ocorreram. Liquidez, o fundo é bem alto, está entre os fundos mais líquidos, né? A gente viu que ele é um dos maiores do IFIX, então só de estar entre os maiores do IFIX a gente já sabe que é um dos mais líquidos. Rating, ele está em primeiro na lista toda. Você pode conferir aqui o portfólio do fundo, mas isso nós vamos olhar num outro lugar. Composição do fundo. O fundo tem mais de 70% aí da sua composição em imóveis, tem também fundos imobiliários, tem um caixa bom, deve fazer uma alocação em breve. O histórico de proventos aqui você pode pegar na base mensal ou na base anual. Na base anual você vai ver aqui, olha, 2021. Ele entregou mais que 2020, que entregou mais que 2019, que entregou mais que 2018, né? E em relação a 2017 havia caído, mas vejam que ele vem crescendo esses proventos já há um, dois, três anos seguidos, 3 anos de aumento. Além disso, a gente tem aqui no início aqui, você tem aqui o histórico de vacância do fundo. Ele partiu de uma vacância alta lá em 2018, de 19, 20%, conseguiu cair para 2, 3%, e agora está de novo em 6%. Aquele olho na vacância ali está equivocado, né? Porque está em 6% aqui. Mas nós vamos ver em mais detalhes isso na ferramenta anterior que eu mostrei para vocês, que é aqui, que é a ferramenta Comunicados. Quando você vem aqui na ferramenta Comunicados, você pode escolher um fundo. HGLG11, você põe listar. E aí aqui você vai colocar aqui, ó, tipo, relatório gerencial. Você vem aqui em consolidar e tem tudo aqui. Você vai ler, você pode pôr do mais recente para o mais antigo, voltar, ou do mais antigo para o mais recente. Você consolida aqui e vai ler. Relatório gerencial de abril de 2020. A distribuição foi mantida em 78 centavos por cota. Em maio, o fundo possui 177 milhões em caixa, além de 206 milhões em FIIs. E aí você vai lendo aqui um por um desses relatórios. Olha, quem comentou aqui primeiro fui eu, de maio, junho. A gente estava fazendo comentário ainda sem usar muitas imagens. Condomínio. 99% dos aluguéis, blá, 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 blá. Depois a gente já começou a incluir imagens aqui. Relatório gerencial de novembro, resultado de 55 por cota. Composição do resultado, composição do rendimento. A gente sempre tenta trazer aqui a atualização da vacância e de outros pontos. Vacância de 15% física e 6% financeira. Você consegue ler aqui todos os resumos. Vamos ler só o resumo do último, para a gente ver a situação do fundo atual. Foi feito pelo Giovanni aqui, o relatório de outubro. Vamos lá, receitas maiores no mês em função do aluguel da Volks, que é trimestral, pré-pagamento do CRI de 65 milhões e ganho de capital de 3 milhões ou 14 centavos por cota. Saída parcial da TI Brasil do condomínio SJC. Saída parcial da Bosch de Itupeva 1. Então, a gente está vendo aqui que tem pequenas saídas de inquilinos aqui. Pré-locação de 3 módulos do Cone G04, que ainda está em obras, para Seara Alimentos. Então, duas saídas, mas também locação de 3 módulos aí do Cone 4. Renovação de 100% do contrato do HGLG Monte Mota, Tetra Pak. Muito bom. Conclusão do pagamento dos galpões de Extrema, com cap rate esperado de 10,7% ao ano. Outro ponto aqui que vai gerar aumento de rendimento. Destrato e desistência da fração ideal de 89% do terreno em Cajamar. Projeto que possuía uma BL de 197 metros quadrados. Piora do custo de capital, piora dos custos de construção. aspectos técnicos da região. Então, eles iam fazer a aquisição de um determinado imóvel. A gente sabe que o INCC está nas alturas, o custo da construção aumentou muito, o custo de captação aumentou muito, com o aumento da inflação e da taxa de juros. Falaram: olha, não vale mais a pena. Aqui o andamento das obras do Cone 4, tá? Tá previsto aqui para chegar em 2022 com essa conclusão aqui, ó. Vai ter mais um tanto de novembro e tem uma expectativa de fevereiro de 2022 ter a entrega, ou seja, logo ali, né? Nós estamos já em dezembro de 2021. E aqui a expansão do Itupeva já é prevista para terminar em agosto de 2022. É legal que eles põem todo o cronograma aqui da construção, como que eles veem essa evolução acontecendo. Mini DRE. Rendimento em linha com a distribuição em outubro. Receita de locação aqui. Foi um pouco maior, muito em razão de adiantamentos, atrasos, multas e juros que alguns pagaram. Tem um certo valor em carências, né? Carência é quando o inquilino entra, ele tem aquele período de adaptação e eles dão uma carência. Ele fala: ah, você vai ficar 3 meses sem pagar, 4 meses sem pagar, depois você vai precisar pagar o aluguel. Vacância de 8%, vacância física. Então, a gente viu que aquele cachorrinho ali de vacância, né, não tá mais adequado. Hoje, a vacância do fundo já entraria no cachorrinho verde, ou seja, ele seria super pass. Estão vendo por que eu falo que não uso muito super pass? Esse é um dos motivos, eu uso só o verdinho lá. Então, a vacância já está em 8, o fundo está todo ok dentro dos critérios ali de pass. Caixa de 468 milhões, é um caixa grande, mas tinha aquele projeto, né, de comprar como é que fala, de comprar aquele terreno para fazer uma construção, mas hoje não está mais interessante. O fundo vai avaliar outros imóveis para compra. Enquanto isso, esse caixa fica rendendo aí CDI ou algo assim. Dívidas, gráfico do saldo devedor, veja a evolução aí das dívidas, percentual de alavancagem do fundo, que ele foi desalavancando, que ele pretende ir desalavancando até 2031. Claro que isso aqui ele desconsidera eventuais outras alavancagens. Pode ser que chegue aqui em 2025, ele veja uma operação muito interessante para se alavancar de novo e assim vai. Como eu sempre digo aqui para vocês, alavancagem per si não é ruim, desde que haja um plano de quitação, desde que essa alavancagem não comprometa muito o tamanho do fundo, o patrimônio líquido, né, a dívida sobre o patrimônio líquido do fundo. E desde que ela traga valor, né, ela seja feita pensando nisso. Sempre que o fundo faz alguma operação com alavancagem, ele aumenta o potencial retorno, mas também aumenta o risco do fundo, ok? Vamos lá, vou dar uma olhada no que vocês estão falando. A gente pode até dar uma olhada em mais alguns fundos. Aproveitar aqui, vocês viram as ferramentas. Boa noite, Fernando. Temos fundos de hotéis estudáveis? Sim, o Martelo. Tem o HTMX, tem o XP Hotéis, tem o Faria Lima, que é híbrido com hotéis e lajes. São todos fundos estudáveis. Esses fundos, eles estão com os resultados comprometidos naturalmente em razão da pandemia, tá? Então, se você for só olhar esses fundos pelos resultados do último um ano e meio, você vai ficar talvez assustado, achar ruim. Mas são fundos, sim, bastante estudáveis. Fundos que têm uma ciclicidade, né, que não é normal de fundos imobiliários, mas são sim fundos estudáveis. Né? O XP Hotéis, tem um chat que eu fiz com o Selegato, não, com o Pedro Carras da XP. Lá a gente fala do XP Hotéis. Ele explica alguns pontos muito interessantes de análise dos fundos de hotéis, de como eles seriam impactados pela pandemia. Se você quer estudar fundos de hotéis, pega aquele chat, assiste ali. Lá a gente fala mais do XP Malls, mas fala do XP Hotéis, dá uma olhada antes de você pegar para estudar aí os fundos de hotéis em mais detalhes. A volta dos que não foram falando, infelizmente, muitos deles estão com nível de alavancagem de dívida pior que as ações. Não tem que fazer essa comparação com ações, a volta dos que não foram, porque tem empresa que tem liquidez imediata, que tem caixa enorme, que tem uma dívida muito pequena. A razão de análise de dívida de ações é dívida EBITDA. Mesmo análise de ações, eu não tenho como analisar a dívida da Engie como eu analiso a dívida de uma empresa como a CVC ou como eu analiso a dívida de uma empresa como a Grendene, é tudo diferente. Então, não compare dívida de fundo imobiliário com dívida de FII, tá? São coisas bastante diferentes. Se for comparar, daria para forçar, né, fazer forçando talvez comparar com da Multiplan, coisa assim, mas acho que nem assim é adequado, são cases bastante distintos. Então, não dá para forçar. Mas tem fundos muito alavancados e é a estratégia do fundo. Você não é obrigado a ter na sua carteira: "Ah, Fernando, eu olhei aqui esse fundo e eu acho que ele está muito endividado." Não compre, não coloque esse fundo na sua carteira. Tem esse outro que o nível de alavancagem é ok ou que nem se alavanca. Você vai e compra. Bom de ter muitos fundos imobiliários, como eu disse, a gente tem mais fundos imobiliários que REITs no mercado, é que você não é obrigado ali a ter um fundo mais alavancado, nem nada. Porque o RBVA não é classificado como fundo híbrido, mas como outros. Mini Paz, é porque é puxado a classificação Ambima, né? Na classificação Ambima, ele está como outros. Eles é que tem que mudar. Cabe à gestora mudar, entendeu? Eu não uso muito essas classificações também, porque é a classificação oficial, então eu procuro entender o case do fundo. Para mim, hoje, o RBVA é um híbrido mais para agências. Então, não dá para dizer que ele é híbrido, porque ele depende ainda muito de agências. Ele é quase um fundo de agências, né? Até a classificação outros, se for olhar, não é equivocada, né? É um híbrido outros, porque é um híbrido mais para agência. Então, ele tem essa característica diferente aqui. Bom, não existe uma quantidade ideal para diversificar em FIIs? Não existe investidor sardinha, mas existem estudos que mostram que você ter mais de 10 fundos é interessante na carteira, 10 a 11 fundos. Mas depende, por exemplo, sobre o seu patrimônio total. Os fundos imobiliários representam 5% do seu patrimônio total, não tem problema você ter 5, 6 fundos. Mas se representam 20%, 10, 15%, aí é legal você partir desse número de 10, 11 fundos, né? Então depende também de quanto representa da sua carteira. E de quais fundos você vai pôr? Se você vai pôr fundos pequenos, monoimóvel, gestão passiva, é melhor você ter um ou outro. Senão, é melhor você ter mais. Boa noite, Fernando. Percebo que vários FIIs, além do HGLG, pagavam rendimentos maiores anos atrás. Por que isso vem acontecendo? Isso é do ciclo imobiliário, JYK666. Isso acontece com todo o mercado imobiliário, não é uma característica dos fundos imobiliários. Fundo imobiliário, a gente tem acesso a essas planilhas, a esses dados aí. A gente fica assustado: "Ah, isso daí é um investimento ruim, porque lá em 2000 não sei quanto pagava mais, hoje paga menos." Pode ser porque era um contrato atípico que acabou e teve que se adequar à realidade do mercado. Pode ser porque, por causa do ciclo, que o ciclo realmente teve um período de queda, né? É um ciclo, tem períodos que o mercado imobiliário cai e outros sobem. E eu vou dar o exemplo mais perfeito, que é o imóvel onde eu moro, esse imóvel aqui onde eu estou. Esse imóvel antes era alugado por R$ 2.000 o aluguel, né? Considerando os outros custos. Hoje eu pago aqui 1.600. O imóvel que eu morava antes desse daqui foi alugado para o inquilino anterior a minha pessoa, lá em 2016, 17, por R$ 1.500, R$ 1.400, lá em 2017. Eu entrei nele em 2017 para 2018 pagando R$ 1.000. Então foi uma queda de 33%. Tá? Isso acontece com todo o mercado imobiliário. Claro, o ciclo de logística, a gente acabou de ver, o HGLG foi aumentando, né, os valores dos rendimentos. O ciclo de logística não é o mesmo ciclo de residencial, que não é o mesmo ciclo dos shoppings, que não é o mesmo ciclo. Os shoppings mesmo vinham aumentando por anos e anos e anos. Aí veio a pandemia em 2020, pum, despencou. E não ia aumentando de outras formas. HGLG alavancou para aumentar os rendimentos. O custo capital é menor do que o cap rate do fundo. Exatamente. É isso mesmo. mas a maioria não é assim. Não precisa, não tem como. Você faz uma análise, tá? Quando você alavanca, a vantagem não é simplesmente essa. Claro que esse é o principal análise de qualquer alavancagem de empresa e tudo mais, mas tem outros pontos muitas vezes, tá? Às vezes o fundo não conseguiu captar os valores numa emissão e aquele imóvel faz sentido para a estratégia geral do portfólio. Então, assim, cada alavancagem tem que ser analisada muito detalhadamente. Vale a pena para o investidor analisar cada alavancagem de fundo grande? Não vale. Eu mesmo que faço os comentários de relatório gerencial aqui, às vezes analiso alguma alavancagem para vocês, eu não pego uma por uma para analisar fundo, porque eu acho que isso é um trabalho que não se paga. A não ser que você vá fazer só isso. Fala assim, nossa, você é um analista especializado em fundos imobiliários, vou analisar só fundo imobiliário. Aí você pode fazer isso, mas nem assim eu acho que compensa, para ser bem honesto. Tá? Só dos fundos que você, como analista, estiver fazendo acompanhamento. Como eu já disse, já é uma indústria maior em número de fundos do que a de REITs, então você vai ter que se restringir a alguns. Então eu acho que não paga essa análise. Você vai olhar no longo prazo se aquilo deu certo. Porque, invariavelmente, vai ter alguma alavancagem, alguma operação que os fundos vão fazer que vai dar certo. Obrigado, mestre Ancião. Eu que agradeço aí você dizer que aprende sempre aqui com a gente. Muito bom ouvir isso. Boa noite. Quando fiz faz nova emissão, ele já tem algum imóvel em vista ou nem sempre? Silvia, nem sempre, tá? No prospecto, às vezes ele solta ali um pipeline falando quais são os imóveis, quais são os ativos, ou se tem já os ativos, ou se às vezes é uma emissão para desalavancar, para pagar uma dívida. Então você tem que ver emissão por emissão. Um exemplo recente, a emissão do Visker, tinha lá claramente quais os imóveis que ele ia adquirir. Tá? Então você tem que olhar um por um para ver. Eu prefiro participar de emissões que tem já o pipeline. Às vezes, o fundo não pode revelar qual é o imóvel. Por quê? Hoje existe uma concorrência entre os fundos imobiliários. Então eu sou o VILG, e aí eu tenho um imóvel que eu estou interessado. Eu vou fazer uma emissão e falo: olha, existe um imóvel que eu estou interessado. Se eu falar qual é o imóvel, tem um imóvel lá em Extrema com a característica tal, 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 tal. HGLG ou XPLG olham ali, opa, ele está emitindo para comprar esse imóvel, eu não sabia que esse imóvel estava à venda, vou lá olhar. Vai lá e compra o imóvel antes de terminar a emissão. Então, devido à concorrência, muitas vezes, os fundos não podem chegar e já falar: o imóvel é esse, assim, assim. Mas é legal quando eles falam: olha, nós temos imóveis com uma área tal, nós estamos olhando três, quatro imóveis. É interessante que, por exemplo, se ele vai fazer uma emissão para comprar. Vamos colocar um fundo de shopping. Ele vai fazer emissão para comprar cinco shoppings. É interessante que ele esteja de olho em seis, em sete. Ele vai fazer emissão para comprar dois, esteja de olho em três, quatro. E se alguma operação der errado, ele faz as demais, tá? Isso é uma coisa que é interessante que o fundo faça. Mais dúvidas, pessoal? Entenderam como funciona o uso da ferramenta aqui na Baster.com? Vocês podem usar para qualquer fundo isso daí, ó. Quer ver um fundo que é comentado desde o início? É um fundo novo aqui, ó. É o VIU. Viu? Tem todos os relatórios gerenciais desde que ele foi criado aqui. Tem os relatórios dele consolidados. E aí você pode. Eu já comentei de início que é para ter um fundo aqui com essa história. Olha, o primeiro relatório de lançamento do fundo. Primeiro relatório gerencial do fundo de renda urbana da Vinci, que iniciou alocando os recursos em uma velocidade acima da média, menos de 30 dias, alocou tudo. Seu objetivo é investir em varejo, saúde e mercado, atacarejo e afins, além de educação. Conta atualmente com seis imóveis, um rendimento que deve permanecer em R$ 64,66. Dois imóveis no Rio Grande do Sul, três em São Paulo e um no Maranhão. Quatro educacionais, um de varejo e um laboratório. 93% de contratos atípicos, receita de 10 anos e meio. Então, você começa a ler aqui e ver o acompanhamento. A gente põe os principais pontos aqui, traz o portfólio do fundo, traz a mini DRE aqui. O resultado versus rendimentos, se está sustentável, se está fazendo sentido. Desse fundo, por exemplo, você consegue ler todos e fazer o seu estudo simplesmente aqui por essa nossa ferramenta de relatórios gerenciais, ok? Mais alguma dúvida? Olha aqui, ó, o Rilcon falou. Boa noite, o que eu devo olhar antes de entrar em um fundo? Quão importante você acha que é o conhecimento específico da área que o fundo atua? Conhecimento específico não é tão importante, eu. Desde que você leia os relatórios gerenciais e faça sentido para você, tá ok. que é importante você olhar? Você tem que olhar a diversificação, você tem que olhar a vacância, você tem que olhar o tamanho do fundo, principalmente se você está começando a montar carteira, você tem que comprar os fundos maiores, né, para começar. Então, olha o tamanho do fundo, olha o tempo que o fundo tem de estrada, um fundo com um histórico maior é melhor para você ler, e você vê se você consegue entender ali a estratégia. Você pode pesquisar aqui para ver se a gente já entrevistou o gestor, a gente já entrevistou vários gestores, VISC, BRCO, Vino, XPML, XPHT e por aí vai. Então você pode olhar, ver a estratégia desses fundos e ver se faz sentido para você entrar ou não. Você não precisa ser uma pessoa especializada na área de logística, especializada na área de shoppings. A gente fez uma série de vídeos aqui explicando a área de shoppings no ano passado, porque como fecharam os fundos de shoppings e às vezes o pessoal ia ficar inseguro, a gente quis se aprofundar. Então tem vídeo meu com Cerezino, vídeo meu com Bumblebee falando a fundo da área de shopping centers. Então, se você quiser entender um pouco mais, também tem. Você começa a entender um pouquinho. Mas, lendo os relatórios gerenciais dos fundos e pesquisando, se você ler os relatórios gerenciais de dois ou três fundos de logística, você já vai entender um pouco sobre a área de logística. Você pegar para ler os relatórios de três, quatro fundos de shopping, você vai entender um pouco sobre a área de shopping, tem certas especificidades, como um aluguel fixo e outro variável. Ter mais diversificação em carteiras de dividendos seria menor do que ter menos diversificação? Não, investidor sardinha, não necessariamente. Isso aí parte do pressuposto que você sempre vai comprar o fundo com maior yield, o que você nunca deve fazer, porque aí você vai estar. Os fundos com yield alto são fundos mais arriscados, então não necessariamente. Uma coisa que eu já observei, tá, em relação à minha carteira e outras carteiras, a minha carteira é bem diversificada, é o seguinte: a carteira mais diversificada, os rendimentos tendem a variar menos, seja para cima ou para baixo. Os rendimentos são mais estáveis, tá, do que uma carteira menos diversificada. Claro, se a carteira tem um fundo só e esse fundo está sempre pagando a mesma coisa, vai variar menos ainda. Mas eu falo em termos de carteira sentido amplo. Uma carteira mais diversificada, se acontece um problema com um fundo, a renda cai, mas cai pouquinho. Se algum fundo também consegue fazer uma negociação muito boa, a renda aumenta, mas aumenta um pouquinho. Isso te dá mais segurança, maior previsibilidade, que é o que uma pessoa, principalmente que está precisando daquela renda para uso, né, um aposentado, coisa assim, precisa. É previsibilidade e não potenciais ganhos acima da média. Então, você ter assim essa análise é muito bom. Eu como falando legal, eu sinto perdido justamente na análise da estratégia. É, na análise da estratégia é você lendo os relatórios gerenciais, eu como. Você pode ler também o prospecto, né, de lançamento do fundo. Lá vai ter isso daí. E, é claro, o regulamento do fundo. Logo no início fala o que que o fundo quer fazer. Mas todos os fundos costumam ter no início do relatório gerencial, quer ver? Vamos abrir um relatório gerencial aqui para ver. A gente estava olhando o HGLG, agora a gente abriu o VIU. Vamos pegar um outro fundo aqui. Vamos pegar o HGRE, que é um fundo já antigo. Você quer ali ver o relatório gerencial dele mais recente. Você olha aqui. Deixa eu mudar aqui a tela que eu estou compartilhando com vocês. Aqui, ó. Aqui está o relatório. A CSHG, ela começa aqui com o comentário do gestor e tal, e com alguns dados principais aqui do fundo, como rendimento, vacância, enfim. Lá no final, você vai ter aqui, ó, o histórico do fundo. Objetivo do fundo, o HGRE, tem como objetivo a aquisição para exploração comercial de empreendimentos imobiliários prontos ou em construção. Potencialmente gerem renda através de aquisição de parcelas ou totalidade dos empreendimentos, para posterior alienação, locação ou arrendamento. Então, ele pode vender com lucro ou locar, né, e arrendar aquele imóvel. Tá? Ele vai principalmente para imóveis comerciais, né, no caso, lajes corporativas. Iniciou atividades em maio de 2008. Investidores, público em geral. Não tem restrição de investidor qualificado. Taxa de administração 1% ao ano sobre o valor de mercado. Para quem não sabe, a CVM aconselhou os fundos de investimento imobiliário a cobrarem a taxa sobre o valor de mercado. Ela acha que assim fica mais alinhado com o interesse dos cotistas, é a visão da CVM. O cotista pode derrubar o valor de mercado do fundo, isso derrubaria a taxa de administração. Não sei se concordo muito com isso, mas enfim, eles seguem a recomendação da CVM. O fundo já fez 9 emissões de cotas, código HGRE11, escriturador é o da Unibanco, tanto a administradora quanto gestora é a CSHG aqui. É gestora e administradora. Tipo Ambima, ó, aqui que vem, ó, tipo Ambima. É porque é classificada pela Ambima isso aqui, não tem, não é a classificação que a gente faz aqui na Basta. Fundo de renda gestão ativa de lajes corporativas. Então aqui você já tem numa folhinha um monte de informações sobre fundo. Vai ter bastante informação aqui. Na medida que você for lendo vários fundos, vários relatórios, você vai adquirindo mais conhecimento, se preparando melhor. Deixa eu ver as últimas perguntas de vocês para a gente concluir aqui. Fernando, no caso do VIU, vi aqui que os custos com administração e gestão são 100,31% dos rendimentos no mês. Como isso funcionaria na prática? Eu não gosto dessa comparação, tá? Eu não vejo muito sentido nisso daí, tá? Comparar o rendimento com a taxa de administração. Vou mostrar isso daí para vocês também. O que que você vai olhar na taxa de administração? Isso para mim tanto faz, essa sua pergunta. Assim, é um dado que eu não olho, não uso para análise, mas antes de fechar, vou mostrar então o que que você pode olhar em relação a isso. Porque, como eu disse, é ligado ao valor de mercado do fundo. Então, assim, você tem que olhar se é compatível com a indústria que determina essas taxas. O gestor vai cobrar o máximo que ele puder dentro daquilo que é aceitável na indústria. Não tem muito o que fazer em relação a isso. Eu gosto de olhar isso daqui, ó. Tem quem usa essa métrica, né? Que colocaram aqui na Basta, não fui eu que sugeri. Mas eu não uso. Não adianta eu falar com vocês de análise que eu não faço, que eu estaria sendo leviano aqui. Uma coisa que eu começar a falar com vocês de trade aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Cadê aqui? No dados aqui. No dados do fundo, não é? Dados do fundo. Valor patrimonial, blá blá blá, blá blá blá, dividendos, blá blá blá. E não tem aqui taxa de administração, Fernando. Como é que faz? Não tem problema, você olha no último relatório gerencial aqui. Vai ter aqui. Vamos olhar aqui. Taxa de administração. Ai, ai, letras pequenas. Não gosto quando põe letras pequenas. Vamos ampliar no PDF. Taxa de administração. Tem os percentuais aqui: 0,95, 0,85 e 0,75. Sobre o que que é? Está lá um 2 ali, pequenininho. Conforme compromisso, prospecto nos dois primeiros períodos consecutivos de 12 meses, o gestor não receberá 50% da taxa de administração, caso os rendimentos não atinjam 0,62 por cota. O pessoal gosta disso aqui, por isso que eles põem, né? Eu não gosto. Taxa de performance de 20% do que exceder IPCA mais 6. Atingir IPCA mais 6 hoje é praticamente impossível, né? Então, veja que é uma taxa bem compatível com o mercado. A taxa de até 1,5% é compatível com o mercado. Então, não vejo problemas. Eu acho que é sobre o valor de. Cadê? Tá essa letrinha pequenininha? Aonde que está? Considera rendimentos cota justa, índice de fundos imobiliários. Bom, vamos ver o regulamento do fundo. Vamos ler o regulamento do fundo que lá tem. Eu não. Vamos ver aqui. Dados do fundo, regulamento. Vocês vêm aqui. Tipo aqui. Relatório, relação. Cadê o regulamento do fundo? Aí eu apanhando aqui do negócio. Tinha aqui fácil isso. Mudou aqui algumas coisas. Comparador não. Paz. Insights, vídeos, anotações. Onde que tá aqui? Portfólio, rating, liquidez, eventos, dados do fundo, ela não tá aqui. Não tá aqui. Regulamento do fundo. Vamos pesquisar aqui. Regulamento. Regulamento, aí apareceu. Não apareceu lá, não apareceu aqui. Regulamento do fundo. Vamos ver aqui. Administração. Taxa de administração. A taxa de administração é correspondente aos percentuais descritos na tabela abaixo. Olha só. A taxa de administração. O administrador receberá para o seu serviço uma taxa de administração correspondente aos percentuais descritos na tabela abaixo, calculado sobre o valor contábil do patrimônio líquido do fundo ou sobre o valor de mercado, caso as cotas tenham integrado ou passado a integrar nesse período o índice de mercado, o IFIX, observado com mínimo de R$ 12.000 por mês. Então é bem simples, ó. O fundo já é do IFIX, se não me engano, já está no IFIX. Nessa última mudança, mas se não tiver, logo vai estar. É um fundo que não vai ficar fora do IFIX. Então, vai ser sobre o valor de mercado, olha só. 0,95 sobre o valor de mercado. A hora que ele virar um fundo na casa de bilhão, ele deve virar, vai cair para 0,75. Então, isso é que importa. Isso é super compatível com o mercado. Não vejo necessidade de olhar muito de outra forma esse indicador, ok? Serena perguntando o número ideal de fundos para incluir na carteira. Acabei de falar sobre isso. Depende do tamanho. Ah, não. Essa é a pergunta que já fiz. Pelo que entendi, não colocar mais de 1 ou 2% de toda a sua carteira em um FII só. Já tem que trocar. Eu não tenho esses freios de 1, 2%, mas eu acho que você tem que ter um bom senso. De nada, Inuendo. Espero que tenha ajudado vocês, pessoal. Vou me encerrar agora aqui, o chat. Tentei passar para vocês da melhor forma possível os conteúdos, ensinar a usar aqui as ferramentas para análise. Na próxima semana, sem ser semana que vem a outra, a gente deve vir com alguma análise ou, quem sabe, entrevistando algum gestor de fundo imobiliário. Vou tentar procurar trazer algum gestor aqui para bater papo com a gente. Se eu não conseguir, eu vou vir com o conteúdo de sempre, o nosso conteúdo de. No, o nosso conteúdo aqui de análise, de estudo de fundos imobiliários e renda fixa, ok? Um grande abraço para vocês e uma ótima semana.